Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Teve festa de carnaval no litoral do estado em duas cidades. De acordo com a Polícia Militar, 10 mil pessoas participaram do grito de carnaval em Guaratuba neste final de semana. Durante a folia, a Polícia Militar registrou 6 furtos, 38 infrações de trânsito e prendeu uma pessoa. De acordo com o coordenador operacional do Verão Paraná, Major César Kamakawa, houve algumas situações de tumulto que foram controladas pelos policiais. Também houve festa em Paranaguá. O tradicional bloco Banho à Fantasia tomou o centro histórico da cidade. Muita gente participou. Nessa festa, pelo menos, segundo a polícia, tudo transcorreu tranquilamente. O litoral do estado espera mais de 500 mil pessoas para a folia neste ano. A crise pode afetar o trabalho dos novos prefeitos no sudoeste do estado. Direto de Francisco Beltrão, Luciana Pérez tem as informações.
Os prefeitos do sudoeste do Paraná, que assumiram em 1º de janeiro, vivem um momento de adotar posturas firmes de planejamento para poder governar. A análise foi feita pelo presidente da Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná, a ANSOP, Frank Ariel Schiavini, prefeito de Coronel Vivida. Conforme ele, todo esse quadro de dificuldade já vem desde 2016, quando os prefeitos só foram salvos e fecharem os exercícios graças ao repasse do governo federal. Apesar da crise, explicou Schiavini que a ANSOP continuará atenta às principais bandeiras da região, citando o programa Leite Sudoeste, o aeroporto regional e a privatização da PRC-280. É necessário que se dê uma definição para estes assuntos de importância para este corredor sudoeste, ponderou o presidente da ANSOP. Visando orientar e alertar os prefeitos, informou que a presidência da ANSOP contratou assessoria que fará visita aos municípios para ajudar os governantes em seus planejamentos de forma responsável. Dos estúdios da Rádio Princesa em Francisco Beltrão, Luciana Pérez.
500 mil caminhoneiros têm que renovar o RNTRC. Caminhoneiros e profissionais de frete devem atualizar até o fim de maio o documento que permite a atividade deles nas estradas. Quem tem mais informações é Vitor Abreu.
Caminhoneiros e profissionais de frete deverão atualizar até o fim de maio o documento que permite a atividade deles nas estradas, o RNTRC. Essa atualização é por conta de novas exigências da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a responsável por emitir a licença. Assim, mesmo os documentos que venceriam até 2020 vão ter de ser renovados. Das principais mudanças, está que para um transportador autônomo emitir o documento, ele deve comprovar 3 anos de experiência ou ter feito um curso específico da área. Para empresas e cooperativas, a novidade é que agora um responsável técnico com no mínimo 3 anos de profissão ou curso deve responder pela frota. O motorista que for pego trabalhando com registro desatualizado será multado. Para mais informações sobre o recadastramento, ligue no número 166. De acordo com a ANTT, cerca de 500 mil profissionais devem ser atingidos pela atualização. De Brasília, Vitor Abreu.
O DETRAN oferece exame médico para pessoas com necessidades especiais em Irati. Quem conta pra gente é Melanie Lisboa. Olá, Melanie.
Olá, Tony Casagrande, como vai? Motoristas e candidatos à primeira habilitação com necessidades especiais podem fazer o exame médico obrigatório em 2 novas clínicas credenciadas ao Departamento de Trânsito do Paraná, DETRAN. As clínicas são em Irati e Foz do Iguaçu. Com isso, já são 6 cidades paranaenses com o serviço, que também é ofertado na capital Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Toledo. Já foram atendidas pessoas de Guarapuava e Ponta Grossa. As novas clínicas credenciadas na região oeste e centro-sul do estado começaram a atender em janeiro. Em Foz do Iguaçu, neste primeiro mês de funcionamento, foram feitos 4 exames. Em Irati, houve 7 atendimentos. Os exames especiais são feitos por 2 especialistas em medicina de tráfego, que realizam uma perícia para analisar o desempenho da pessoa com necessidade especial para a direção do veículo e, se for o caso, apontar as adaptações obrigatórias. O agendamento pode ser feito em um centro de formação de condutores, em uma das unidades do DETRAN ou diretamente pelo site da autarquia www.detran.br.gov.br no menu Habilitação. Melanie Lisboa, da Vale do Mar FM de Irati, para o Paraná de hoje.
Vamos falar um pouco de esporte. 11 times participam do Campeonato Paranaense de Futsal. Detalhes com Anderson Piccolo, direto de Marechal Cândido Rondon.
11 times disputarão o Campeonato Paranaense de Futsal 2017. A definição aconteceu no último sábado, quando tivemos na cidade de Francisco Beltrão a realização do arbitral da Série Ouro. Com a desistência do Ponta Grossa, os participantes serão Marechal Rondon, Marreco de Francisco Beltrão, Umuarama, Cascavel, Guarapuava, Paranavaí, Campo Mourão, Pato Branco, Foz do Iguaçu, Caramuru de Castro e Toledo. De acordo com o regulamento aprovado pelos dirigentes, na primeira fase as 11 equipes jogarão entre si em turno e retorno, onde os 8 melhores avançarão para as quartas de final. Daí em diante, jogos no sistema mata-mata, com apenas 2 partidas e, se necessário, cobranças de 5 penalidades máximas, até conhecermos o grande campeão. Ninguém será rebaixado em 2017 e 3 times subirão para a competição de 2018. A primeira rodada está programada para o dia 1º de abril. E a final, no dia 9 de dezembro. Não teremos jogos nos dias das Mães, Pais e Sexta-feira Santa. Com informações do Futsal do Paraná, Anderson Piccolo.
Para finalizar o programa de hoje, a gente fala sobre mais uma polêmica do esporte, talvez a principal neste final de semana, o cancelamento do clássico entre Atlético e Coritiba pelo Campeonato Paranaense. O impasse começou com a decisão dos clubes de transmitir o jogo via internet, já que ambos os clubes não assinaram com a Rede Paranaense de Comunicação, a emissora que transmite o campeonato em TV aberta. O presidente da federação, Hélio Cury, afirmou que a partida não aconteceu porque os profissionais contratados para fazer a transmissão do jogo pela internet não foram credenciados na federação. No entanto, um vídeo do jogo mostra o quarto árbitro da partida, Rafael Trace, dando uma declaração que contradiz a versão da Federação Paranaense de Futebol. O quarto árbitro foi gravado quando informava à beira do campo que a orientação da federação era de que o jogo não poderia ser transmitido pela internet. Ele acrescentou que se os funcionários da transmissão continuassem dentro do campo, a partida não podia acontecer. O vídeo foi divulgado hoje de manhã pelo site UOL. E assim a gente encerra esta edição do Paraná de hoje. Segunda-feira, dia 20 de fevereiro de 2017, primeiro dia útil sem horário de verão. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima segundona a todos e nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Até lá.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
É só plugar fone e curtir. Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo rola o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular, então cê tá perdendo.
Essa música e todas as outras você pode escutar no seu celular. Uma campanha da AERP.